Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eclesiastes 7, 8, a segunda parte. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos crescimento, especialmente no que concerne à ira explosiva, rápida, não pensada, não trabalhada, uma ira típica de alguém tolo. Que sejamos edificados hoje pelo Teu Espírito, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a Tua glória. Amém. É muito comum o livro de Provérbios, Eclesiastes um pouco, contrastar dois opostos. Fala no sábio, aí fala no tolo. Claro, são termos obviamente opostos. Quando eu vejo um contraste, não vejo um termo oposto, eu já fico com a orelha em pé. E aí já vou para o original. Foi o que aconteceu aqui. Melhor é o paciente do que o arrogante. Ora, paciente não é oposto, arrogante, é bem diferente. Um é uma virtude, outro é um defeito e tal, mas não são opostos em si. Por que que colocaram esses dois termos aí? O significado das palavras no hebraico e o versículo 9, que é outro recurso de uma exegese boa, exegese é um estudo mais profundo do texto. O primeiro é a palavra original, ou o termo. Segundo, o contexto. Então aqui eu fui muito ajudado nesses dois recursos. Eu fui para o original e fui para o contexto. E vocês vão ver como esses dois recursos são importantes e como fica esclarecido tudo aí. Primeiro, a palavra paciente, a palavra traduzida, a palavra hebraica traduzida por paciente, é uma palavra que significa literalmente comprido, longo. E o hebraico tende muito a ser muito aberto com as palavras. A língua hebraica tem uma flexibilidade muito grande com as palavras. Esse é um problema, às vezes, de estabelecer uma doutrina no Velho Testamento. Porque uma palavra, ela é muito vasta, muitas vezes, no seu significado. Então, significa também paciente, tardio em irar-se. Irar-se. Versículo 9 fala de ira já. Então já tem uma pistazinha aí. Vamos ver duas passagens onde nós vemos essa mesma palavra traduzida por paciente. Salmo 23 e 6. Muitos aqui já passaram uma hora ouvindo sobre Salmo 23 com o pastor Jota. Salmo 23 e 6. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estou lendo só um pedaço do versículo. Muito bem. Para todo sempre, essa expressão colocada para todo sempre é literalmente no hebraico por longos dias. Tem a palavra lá para longos e tem a palavra para dias. Então literalmente é, habitarei na casa do Senhor por longos dias. O longos é exatamente a mesma palavra de Eclesiastes. Melhor é o paciente do que o arrogante. Igualzinho, o paciente. Melhor é o longo do que o arrogante. Muito bem. Êxodo 34 e 6. Êxodo 34 e 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Algumas versões devem ter tardio em irar-se. Minha versão não tem aqui, ou eu peguei o versículo errado. Mas há uma passagem que tem esta mesma palavra e tem várias vezes esta tradução. Tardio em irás. Deve ser uma outra passagem aqui que não, Êxodo 34 e 6. Está na redondeza aí, alguém encontrar me avise, mas não vai perder tempo com isso não. Depois eu posso estar depois com calma. Mas a mesma palavra exatamente é tardio em irar-se. Longo, paciente, que demora a se irar. Agora vamos para Eclesiastes de novo, lendo o versículo 9. Eclesiastes 7, 9. Não te apresse em irar-te. Ora, fica evidente que Salomão, ou quase evidente, que Salomão, nessas duas frases, na última do versículo 8 e no versículo 9, ele quer falar de ira. É o assunto dele aqui. Então, fica mais fácil entendermos, o paciente é alguém que demora a se zangar, demora a se irritar. Tanto que Deus é chamado de longânimo ou tardio em irar-se. É comprido de ânimo. É como se a calma da pessoa percorresse um caminho muito longo antes de se irritar de uma vez. E isso é muito bom, é positivo. Melhor é o tardio em irar-se do que o arrogante. Para mim, é isso que Salomão quis dizer. Arrogante, não tem muita surpresa aqui na palavra, significa mesmo orgulhoso, altivo, arrogante. Já notou que o arrogante não tem nenhuma margem para suportar contrariedades? Se permite dizer para um arrogante, para um camarada altivo mesmo, desses orgulhosíssimos, dizer uma coisa que ele não gosta, ele não ouve uma frase inteira. Ele não consegue ouvir uma frase inteira. Ele corta no meio. Em princípio, o arrogante acha um atrevimento alguém dizer para ele uma coisa que não é agradável aos ouvidos dele. É algo que ele se irrita, não admite. Como é que o fulaninho teve a petulância de achar, de me dizer uma coisa que eu não gosto de ouvir? É interessante, como é que pode? E ele corta. E não corta com muita suavidade, não. Aliás, só em cortar não está sendo suave. A paciência dele é mínima ou zero para aguentar alguma coisa que é contrária a ele. Ele não vê motivo algum para ficar suportando longamente, cumprir de uma maneira cumprida, como o paciente, o tardio em irar-se. Ele não vê motivos para suportar algo que não lhe é confortável, e ele corta. Olhando por este ângulo, o contraste do versículo 8, então, da segunda parte, é perfeito. Melhor o paciente, ou seja, o que demora a se irar, do que o arrogante, o altivo, ou seja, o que num instante está cuspindo fogo. É precisamente isto que eu entendo que a palavra de Deus quer colocar. E no versículo 9, Salomão continua falando da ira, que eu acho que ele começou a falar já da ira no versículo 8. Aí ele passa para a exortação direta. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. É melhor um do que o outro? Não faça como o que não é bom, o insensato. É interessante como em Eclesiastes, e muitas vezes em Provérbios, o leitor é desencorajado de praticar certos vícios ou mau costume, simplesmente dizendo que isso é típico dos tolos. Isso aqui é típico do insensato. Não faça não. Não pratique não. Pode parecer uma estratégia até meio infantil ou elementar. Dizer, ó, fulano, não faça como ali não, que ali é feio. Mas não é não. Não é uma estratégia infantil. Aliás, é muito poderosa. Aliás, se não fosse as escrituras, não utilizariam tanto este contraste e essa ideia de desanimar alguém a ser como um tolo ou como um arrogante. Qualquer pessoa de juízo não quer ser tolo, insensato, estúpido, ignorante. E nem quer ser confundido com um deles. Não quer. Então é um argumento forte. Imagina um adolescente é uma classe bem à parte, né? Olhar para o outro e dizer, que meia horrível, está parecendo um coroa aí, um velho com essa meia. Aquela meia vai direto para o lixo. Nunca mais aquela mocinha, aquele rapazinho vai botar aquela meia. Por quê? Porque a única coisa no mundo que ele quer parecer é com um velho. Com um coroa. Se é que a palavra coroa eles ainda usam, porque na minha época era o que eu usava, não sei se tem uma mais nova. E um coroa como eu usar gíria de adolescente é um risco alto, porque raramente acerta. Eles têm um dele bizarro. Lá é bizarro, não sei se é bom ou se é ruim. Até eu não sei a maneira dele usar a palavra bizarro. É bizarra essa palavra, né? Pois é, uma meia bizarra deve ser uma coisa muito esquisita mesmo. Então é poderoso dizer, tu está parecendo isso que tu não quer ser. Quer ser tolo? Eu não. Então não abrigue a ira no seu interior. É o que ele quer dizer aqui. Não faça aquilo que parece com insensato. Não saia aí explodindo de ira. É interessante. Nós poderíamos utilizar vários motivos para justificar nossas explosões de ira. Cansaço. Ah, no fim do dia, você sabe como foi o meu dia hoje? Não, porque se soubesse, você ia entender essa minha explosão. É, pode até ser. Ansiedade, dores. Você sabe a dor que eu estou sentindo desde ontem, aqui na coluna, que não passa, não tem nem posição para dormir. Você sabe? Não. E se você soubesse, você ia entender melhor essa minha explosão. Que eu acabei de explodir em cima de você aí. Meus contratempos, minhas frustrações, etc. Pode até ser o caso de você conseguir explicar certas explosões. Mas de uma coisa nós não escapamos e é constrangedor saber. Explodir de raiva é coisa de tolo. Tá bom, é coisa de insensato. Sem falar na pecaminosidade desse próprio tipo de ato ou de atitude. Mas no mínimo, é o que Salomão diz aqui, é coisa de insensato, de um tolo, alguém que não tem juízo. Está explodindo aí por aí. Está lá dentro desta pessoa. Quando Salomão diz, não te apresse em irar-te, ele pode dar a impressão que está quase autorizando uma ira não apressada. Uma ira não explosiva. Não te apresse em irar-te. Salomão, e se for uma ira não apressada? Estou autorizado? Eu não chegaria ao ponto, seria uma exegese muito ruim, dizer que ele está autorizando. Mas podemos dizer, claro, que ele não está proibindo. Ele não toca no assunto da ira, de uma ira não explosiva. O assunto dele aqui é uma ira dessa que sai de uma vez só. Do pavio curto, como se usa dizer. De fato, não é todo tipo de ira que é proibida. E eu não vou entrar no detalhe que só o assunto ira seria uma conferência inteirinha. Não uma mensagem curta como esta. Mas é bom lembrar que o próprio Deus se ira, e muito. Em Romanos, há pouco tempo eu preguei sobre a ira de Deus. Vasos de ira preparados para a perdição, lá no capítulo 9. Paulo, quando diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, deixa implícito que há um tipo de ira sem pecado. Há possibilidade de alguém se irar sem estar pecando, e há, de fato. E quando ele completa a frase, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele indica uma qualidade de ira que poderia ser aceitável. Ou se quer que uma ira seja aceitável e não pecaminosa, pelo menos uma qualidade ela deveria ter. Sem raízes de amargura ou rápida, que passa, sem ficar aquele sentimento ruim guardado no coração, que é exatamente o que Salomão diz. O insensato guarda a ira dentro dele. Ora, se está guardado, imagine você pegar um balão desse de aniversário e encostar com um alfinete. Explode, porque está cheio de ar. E ali está no limite da capacidade da borracha de aguentar aquela pressão. Você tocou, explode. É exatamente o que Salomão disse. Não guarde a ira dentro de você, porque ela vai explodir. E guardar a ira dentro é coisa de insensato. Então, encerrando, concluímos então. Que a ira que Salomão condena aqui, comparando com a do tolo, é a ira explosiva, quando a pessoa não pensa, não raciocina e simplesmente estoura. E muitas vezes por motivos guardados lá dentro que não foram tratados. Não sempre. Porque uma ira que explode por causa de um estresse ou de uma dor contínua e irritante não é um assunto não tratado. Mas às vezes é. Seja como for, cuide da sua ira explosiva. Você quer ser um tolo? Certamente que não. Você quer ser um insensato? Certamente que não. Então, esse tipo de ira é pecaminosa, não queremos pecar e não queremos ser confundidos como alguém que não tem Deus no coração. Muito pelo contrário, queremos ser identificados como filhos da luz, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo e que querem imitar, não o tolo, mas o Senhor Jesus Cristo, que é longânimo e é lento em irar-se. Ele percorre um longo caminho antes dele irar-se. E esse é, de fato, o significado. Vamos ser muito tardios em ficar irados. E quando ficarmos, que seja um tipo de ira muito bem apresentada diante de Deus, passando pelo filtro da nossa consciência, aprovada. Não amargurada, não longa, não tratada, não uma coisa guardada no coração, mas, conforme falei, alguma coisa que tenha sentido, que seja justificável diante de Deus, que não tenha pecado dentro, que é muito difícil nós identificarmos isto e podermos separar. Deus se ira sem pecado algum e não tem perigo dele pecar. Nós nos irarmos sem pecado é possível, muito difícil, sem dúvida, porque nós somos pecaminosos e muitas vezes nós juntamos vontade de vingança mesmo e ódio e o que de pior temos na nossa carnalidade junto com a nossa ira. Mas é possível, sim, nós pecarmos de uma maneira, nós nos irarmos de uma maneira rápida, de uma maneira santa e tratar, nem tratarmos, colocarmos diante de Deus esta ira sem uma acusação interna de estarmos pecando. Vamos imitar a Cristo, não ao tolo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra de Eclesiastes, que mais uma vez nos ajuda muito no nosso sofrido dia a dia. Que sejamos muito calmos para nos irritar. Sejamos longos, pacientes e não explodindo de ira, como o insensato faz. Deve ser tão ruim, tão de mau gosto à tua vista, alguém que tem o teu espírito dentro, alguém que tem a mente de Cristo, como todo crente tem, alguém que foi santificado, deve ser muito triste, aos teus olhos, alguém assim explodindo, cuspindo fogo, como se usa dizer, pecando como um tolo. Deve ser triste aos teus olhos. Que nós não sejamos desta forma, tenhamos mais sabedoria, sejamos mais afinados contigo, com os corações mais abertos, para que o Espírito Santo produza em nós exatamente as tuas qualidades, os teus atributos, até onde for possível um ser humano possuir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe até a noite, se Ele quiser. Eclesiastes 7, 8, a segunda parte. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos crescimento, especialmente no que concerne à ira explosiva, rápida, não pensada, não trabalhada, uma ira típica de alguém tolo. Que sejamos edificados hoje pelo teu Espírito, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. É muito comum o livro de Provérbios, Eclesiastes um pouco, contrastar dois opostos. Fala no sábio, aí fala no tolo. Claro, são termos obviamente opostos. Quando eu vejo um contraste, não vejo um termo oposto, eu já fico com a orelha em pé. E aí já vou para o original. Foi o que aconteceu aqui. Melhor é o paciente do que o arrogante. Ora, paciente não é oposto de arrogante, é bem diferente. Um é uma virtude, outro é um defeito e tal, mas não são opostos em si. Por que que colocaram esses dois termos aí? O significado das palavras no hebraico e o versículo 9, que é outro recurso de uma exegese boa. Exegese é um estudo mais profundo do texto. O primeiro é a palavra original, ou o termo. Segundo, o contexto. Então aqui eu fui muito ajudado nesses dois recursos. Eu fui para o original e fui para o contexto. E vocês vão ver como esses dois recursos são importantes e como fica esclarecido tudo aí. Primeiro, a palavra paciente, a palavra traduzida, a palavra hebraica traduzida por paciente, é uma palavra que significa literalmente comprido, longo. E o hebraico tende muito a ser muito aberto com as palavras. A língua hebraica tem uma flexibilidade muito grande com as palavras. Esse é um problema, às vezes, de estabelecer uma doutrina no Velho Testamento. Porque uma palavra, ela é muito vasta, muitas vezes, no seu significado. Então, significa também paciente, tardio em irar-se. Irar-se. Versículo 9 fala de ira já. Então, já tem uma pistazinha aí. Vamos ver duas passagens onde nós vemos essa mesma palavra traduzida por paciente. Salmo 23 e 6. Muitos aqui já passaram uma hora ouvindo sobre Salmo 23 com o pastor Jota. Salmo 23 e 6. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estou lendo só um pedaço do versículo. Muito bem, para todo sempre, essa expressão colocada para todo sempre é literalmente no hebraico por longos dias. Tem a palavra lá para longos e tem a palavra para dias. Então literalmente é, habitarei na casa do Senhor por longos dias. O longos é exatamente a mesma palavra de Eclesiastes, melhor é o paciente do que o arrogante. Igualzinho, paciente. Melhor é o longo do que o arrogante. Muito bem. Êxodo 34 e 6. Êxodo 34 e 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Algumas versões devem ter tardio em irar-se. Minha versão não tem aqui, ou eu peguei o versículo errado. Mas há uma passagem que tem esta mesma palavra e tem várias vezes esta tradução, tardio em irás, deve ser uma outra passagem aqui que não, Êxodo 34 e 6. Se está na redondeza aí, alguém encontrar, me avise, mas não vai perder tempo com isso não. Depois eu posso estar depois com calma. Mas a mesma palavra exatamente é tardio em irar-se. Longo, paciente, que demora a se irar. Agora, vamos para Eclesiastes de novo, voltando. Lendo o versículo 9. Eclesiastes 7, 9. Não te apresse em irar-te. Ora, fica evidente que Salomão, ou quase evidente, que Salomão, nessas duas frases, na última do versículo 8 e no versículo 9, Ele quer falar de ira. É o assunto dele aqui. Então, fica mais fácil entendermos. O paciente é alguém que demora a se zangar, demora a se irritar. Tanto que Deus é chamado de longânimo ou tardio em irar-se. É comprido de ânimo. É como se a calma da pessoa percorresse um caminho muito longo antes de se irritar de uma vez. E isso é muito bom, é positivo. Melhor é o tardio em irar-se do que o arrogante. Para mim, é isso que Salomão quis dizer. Arrogante, não tem muita surpresa aqui na palavra, significa mesmo orgulhoso, altivo, arrogante. Já notou que o arrogante não tem nenhuma margem para suportar contrariedades? Se permite dizer para um arrogante, um camarada altivo mesmo, desses orgulhosíssimos, dizer uma coisa que ele não gosta, ele não ouve uma frase inteira. Ele não consegue ouvir uma frase inteira. Ele corta no meio. Em princípio, o arrogante acha um atrevimento alguém dizer para ele uma coisa que não é agradável aos ouvidos dele. É algo que ele se irrita, não admite. Como é que o fulaninho teve a petulância de achar, de me dizer uma coisa que eu não gosto de ouvir? É interessante, como é que pode? E ele corta. E não corta com muita suavidade, não. Aliás, só em cortar não está sendo suave. A paciência dele é mínima ou zero para aguentar alguma coisa que é contrária a ele. Ele não vê motivo algum para ficar suportando longamente, cumprir de uma maneira cumprida, como o paciente, o tardio em irar-se. Ele não vê motivos para suportar algo que não lhe é confortável, e ele corta. Olhando por este ângulo, o contraste do versículo 8, então, da segunda parte, é perfeito. Melhor o paciente, ou seja, o que demora a se irar, do que o arrogante, o altivo, ou seja, o que num instante está cuspindo fogo. É precisamente isto que eu entendo que a palavra de Deus quer colocar. E no versículo 9, Salomão continua falando da ira, que eu acho que ele começou a falar já da ira no versículo 8. Aí ele parte com a exortação direta. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. É melhor um do que o outro? Não faça como o que não é bom, o insensato. É interessante como em Eclesiastes, e muitas vezes em Provérbios, o leitor é desencorajado de praticar certos vícios ou mau costume, simplesmente dizendo que isso é típico dos tolos. Isso aqui é típico do insensato. Não faça não. Não pratique não. Pode parecer uma estratégia até meio infantil ou elementar. Dizer, ó, fulano, não faça como ali não, que ali é feio. Mas não é não. Não é uma estratégia infantil. Aliás, é muito poderosa. Aliás, se não fosse as escrituras, não utilizariam tanto este contraste e essa ideia de desanimar alguém a ser como um tolo ou como um arrogante. Qualquer pessoa de juízo não quer ser tolo, insensato, estúpido, ignorante e nem quer ser confundido com um deles. Não quer. Então é um argumento forte. Imagina um adolescente é uma classe bem à parte, né? Olhar para o outro e dizer, que meia horrível, está parecendo um coroa aí, um velho com essa meia. Aquela meia vai direto para o lixo. Nunca mais aquela mocinha ou aquele rapazinho vai botar aquela meia. Por quê? Porque a última coisa no mundo que ele quer parecer é com um velho, com um coroa. Se é que a palavra coroa eles ainda usam, porque na minha época era o que eu usava, não sei se tem uma mais nova. E um coroa como eu usar gíria de adolescente é um risco alto, porque raramente acerta. Eles têm o dele bizarro. Lá é bizarro, não sei se é bom ou se é ruim. Até eu não sei a maneira dele usar a palavra bizarro. É bizarra essa palavra, né? Pois é, uma meia bizarra deve ser uma coisa muito esquisita mesmo.
Então é poderoso dizer, tu está parecendo isso que tu não quer ser. Quer ser tolo? Eu não. Então não abrigue a ira no seu interior. É o que ele quer dizer aqui. Não faça aquilo que parece com insensato. Não saia aí explodindo de ira. É interessante. Nós poderíamos utilizar vários motivos para justificar nossas explosões de ira. Cansaço. Ah, no fim do dia, você sabe como foi o meu dia hoje? Não, porque se soubesse, você ia entender essa minha explosão. É, pode até ser. Ansiedade, dores. Você sabe a dor que eu estou sentindo desde ontem, aqui na coluna, que não passa, não tem nem posição para dormir. Você sabe? Não. Se você soubesse, você ia entender melhor essa minha explosão, que eu acabei de explodir em cima de você aí. Meus contratempos, minhas frustrações, etc. Pode até ser o caso de você conseguir explicar certas explosões. Mas de uma coisa nós não escapamos e é constrangedor saber. Explodir de raiva é coisa de tolo. Acabou-se. É coisa de insensato. Sem falar na pecaminosidade desse próprio tipo de ato ou de atitude. Mas no mínimo, é o que Salomão diz aqui, é coisa de insensato. De um tolo, alguém que não tem juízo. Está explodindo aí por aí. Está lá dentro dessa pessoa. Quando Salomão diz, não te apresse em irar-te, ele pode dar a impressão que está quase autorizando uma ira não apressada. Uma ira não explosiva. Não te apresse em irar-te. Salomão, e se for uma ira não apressada? Estou autorizado? Eu não chegaria ao ponto, seria uma exegese muito ruim, dizer que ele está autorizando. Mas podemos dizer, claro, que ele não está proibindo. Ele não toca no assunto da ira, de uma ira não explosiva. O assunto dele aqui é uma ira dessa que sai de uma vez só. Do pavio curto, como se usa dizer. De fato, não é todo tipo de ira que é proibida. E eu não vou entrar no detalhe que só o assunto ira seria uma conferência inteirinha. Não uma mensagem curta como esta. Mas é bom lembrar que o próprio Deus se ira, e muito. Em Romanos, há pouco tempo eu preguei sobre a ira de Deus, vasos de ira preparados para a perdição, lá no capítulo 9. Paulo, quando diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, deixa implícito que há um tipo de ira sem pecado. Há possibilidade de alguém se irar sem estar pecando, e há, de fato. E quando ele completa a frase, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele indica uma qualidade de ira que poderia ser aceitável. Ou se quer que uma ira seja aceitável e não pecaminosa, pelo menos uma qualidade ela deveria ter. Sem raízes de amargura, ou rápida, que passa, sem ficar aquele sentimento ruim guardado no coração, que é exatamente o que Salomão diz. O insensato guarda a ira dentro dele. Ora, se está guardado, imagine você pegar um balão desse de aniversário e encostar com um alfinete. Explode, porque está cheio de ar. E ali está no limite da capacidade da borracha de aguentar aquela pressão. Você tocou, explode. É exatamente o que Salomão disse. Não guarde a ira dentro de você, porque ela vai explodir. E guardar a ira dentro é coisa de insensato. Então, encerrando, concluímos então. Que a ira que Salomão condena aqui, comparando com a do tolo, é a ira explosiva, quando a pessoa não pensa, não raciocina e simplesmente estoura. E muitas vezes por motivos guardados lá dentro que não foram tratados. Não sempre. Porque uma ira que explode por causa de um estresse ou de uma dor contínua e irritante não é um assunto não tratado. Mas às vezes é. Seja como for, cuide da sua ira explosiva. Você quer ser um tolo? Certamente que não. Você quer ser um insensato? Certamente que não. Então, esse tipo de ira é pecaminosa, não queremos pecar e não queremos ser confundidos como alguém que não tem Deus no coração. Muito pelo contrário, queremos ser identificados como filhos da luz, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo e que querem imitar, não o tolo, mas o Senhor Jesus Cristo, que é longânimo e é lento em irar-se. Ele percorre um longo caminho antes dele irar-se. E esse é, de fato, o significado. Vamos ser muito tardios em ficar irados. E quando ficarmos, que seja um tipo de ira muito bem apresentada diante de Deus, passando pelo filtro da nossa consciência, aprovada. Não amargurada, não longa, não tratada, não uma coisa guardada no coração, mas, conforme falei, alguma coisa que tenha sentido, que seja justificável diante de Deus, que não tenha pecado dentro, que é muito difícil nós identificarmos isso e podermos separar. Deus se ira sem pecado algum e não tem perigo dele pecar. Nós nos irarmos sem pecado é possível, muito difícil, sem dúvida, porque nós somos pecaminosos e muitas vezes nós juntamos vontade de vingança mesmo e ódio e o que de pior temos na nossa carnalidade junto com a nossa ira. Mas é possível, sim, nós pecarmos de uma maneira, nós nos irarmos de uma maneira rápida, de uma maneira santa e tratar, nem tratarmos, colocarmos diante de Deus esta ira sem uma acusação interna de estarmos pecando. Vamos imitar a Cristo, não ao tolo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra de Eclesiastes, que mais uma vez nos ajuda muito no nosso sofrido dia a dia. Que sejamos muito calmos para nos irritar. Sejamos longos, pacientes e não explodindo de ira, como o insensato faz. Deve ser tão ruim, tão de mau gosto à tua vista, alguém que tem o teu espírito dentro, alguém que tem a mente de Cristo, como todo crente tem, alguém que foi santificado, deve ser muito triste aos teus olhos, alguém assim explodindo, cuspindo fogo, como se usa dizer, pecando como um tolo. Deve ser triste aos teus olhos. Que nós não sejamos desta forma, tenhamos mais sabedoria, que sejamos mais afinados contigo, com os corações mais abertos, para que o Espírito Santo produza em nós exatamente as tuas qualidades, os teus atributos, até onde for possível um ser humano possuir. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe até a noite, se Ele quiser. Eclesiastes 7, 8, a segunda parte. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos crescimento, especialmente no que concerne à ira explosiva, rápida, não pensada, não trabalhada, uma ira típica de alguém tolo. Que sejamos edificados hoje pelo teu Espírito, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua glória. Amém. É muito comum o livro de Provérbios, e Eclesiastes um pouco, contrastar dois opostos. Fala no sábio, aí fala no tolo. Claro, são termos obviamente opostos. Quando eu vejo um contraste, não vejo um termo oposto, eu já fico com a orelha em pé. E aí já vou para o original. Foi o que aconteceu aqui. Melhor é o paciente do que o arrogante. Ora, paciente não é oposto, é arrogante, é bem diferente. Um é uma virtude, outro é um defeito e tal, mas não são opostos em si. Por que que colocaram esses dois termos aí? O significado das palavras no hebraico e o versículo 9, que é outro recurso de uma exegese boa, exegese é um estudo mais profundo do texto. O primeiro é a palavra original, ou o termo. Segundo, o contexto. Então aqui eu fui muito ajudado nesses dois recursos. Eu fui para o original e fui para o contexto. E vocês vão ver como esses dois recursos são importantes e como fica esclarecido tudo aí. Primeiro, a palavra paciente, a palavra traduzida, a palavra hebraica traduzida por paciente, é uma palavra que significa literalmente comprido, longo. E o hebraico tende muito a ser muito aberto com as palavras. A língua hebraica tem uma flexibilidade muito grande com as palavras. Esse é um problema, às vezes, de estabelecer uma doutrina no Velho Testamento, porque uma palavra ela é muito vasta, muitas vezes, no seu significado. Então, significa também paciente, tardio em irar-se. Irar-se. Versículo 9 fala de ira já. Então já tem uma pistazinha aí. Vamos ver duas passagens onde nós vemos essa mesma palavra traduzida por paciente. Salmo 23 e 6. Muitos aqui já passaram uma hora ouvindo sobre Salmo 23 com o pastor Jota. Salmo 23 e 6. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estou lendo só um pedaço do versículo. Muito bem. Para todo o sempre, essa expressão colocada para todo o sempre é literalmente no hebraico por longos dias. Tem a palavra lá para longos e tem a palavra para dias. Então, literalmente é: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O longos é exatamente a mesma palavra de Eclesiastes. Melhor é o paciente do que o arrogante. Igualzinho, o paciente. Melhor é o longo do que o arrogante. Muito bem. Êxodo 34 e 6. Êxodo 34 e 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Algumas versões devem ter tardio em irar-se. Minha versão não tem aqui, ou eu peguei o versículo errado. Mas há uma passagem que tem esta mesma palavra e tem várias vezes esta tradução. Tardio em irar-se. Deve ser uma outra passagem aqui que não, Êxodo 34 e 6. Está na redondeza aí, alguém encontrar, me avise, mas não vai perder tempo com isso não. Depois eu posso estar depois com calma. Mas a mesma palavra exatamente é tardio em irar-se. Longo, paciente, que demora a se irar. Agora, vamos para Eclesiastes de novo, lendo o versículo 9. Eclesiastes 7, 9. Não te apresse em irar-te. Ora, fica evidente que Salomão, ou quase evidente, que Salomão, nessas duas frases, na última do versículo 8 e no versículo 9, ele quer falar de ira. É o assunto dele aqui. Então, fica mais fácil entendermos. O paciente é alguém que demora a se zangar, demora a se irritar. Tanto que Deus é chamado de longânimo ou tardio em irar-se. É comprido de ânimo. É como se a calma da pessoa percorresse um caminho muito longo antes de se irritar de uma vez. E isso é muito bom, é positivo. Melhor é o tardio em irar-se do que o arrogante. Para mim, é isso que Salomão queria dizer. Arrogante, não tem muita surpresa aqui na palavra, significa mesmo orgulhoso, altivo, arrogante. Já notou que o arrogante não tem nenhuma margem para suportar contrariedades? Se permite dizer para um arrogante, um camarada altivo mesmo, desses orgulhosíssimos, dizer uma coisa que ele não gosta, ele não ouve uma frase inteira, ele não consegue ouvir uma, experimente, uma frase inteira, ele corta no meio. Em princípio, o arrogante acha um atrevimento alguém dizer para ele uma coisa que não é agradável aos ouvidos dele. É algo que ele se irrita, não admite. Como é que o fulaninho teve a petulância de achar, de me dizer uma coisa que eu não gosto de ouvir? É interessante, como é que pode? E ele corta. E não corta com muita suavidade, não. Aliás, só em cortar não está sendo suave. A paciência dele é mínima ou zero para aguentar alguma coisa que é contrária a ele. Ele não vê motivo algum para ficar suportando longamente, cumprir de uma maneira cumprida, como o paciente, o tardio em irar-se. Ele não vê motivos para suportar algo que não lhe é confortável e ele corta. Olhando por este ângulo, o contraste do versículo 8, então, da segunda parte, é perfeito. Melhor o paciente, ou seja, o que demora a se irar, do que o arrogante, o altivo, ou seja, o que num instante está cuspindo fogo. É precisamente isto que eu entendo que a palavra de Deus quer colocar. E no versículo 9, Salomão continua falando da ira, que eu acho que ele começou a falar já da ira no versículo 8. Aí ele parte para a exortação direta. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. É melhor um do que o outro? Não faça como o que não é bom, o insensato. É interessante como em Eclesiastes, muitas vezes em Provérbios, o leitor é desencorajado de praticar certos vícios ou mau costume, simplesmente dizendo que isso é típico dos tolos. Isso aqui é típico do insensato. Não faça não. Não pratique não. Pode parecer uma estratégia até meio infantil ou elementar. Dizer, ó, fulano, não faça como ali não, que ali é feio. Mas não é não. Não é uma estratégia infantil. Aliás, é muito poderosa. Aliás, se não fosse as escrituras, não utilizariam tanto este contraste e essa ideia de desanimar alguém a ser como um tolo ou como um arrogante. Qualquer pessoa de juízo não quer ser tolo, insensato, estúpido, ignorante. E nem quer ser confundido com um deles. Não quer. Então é um argumento forte. Imagina um adolescente é uma classe bem à parte, né? Olhar para o outro e dizer, que meia horrível, está parecendo um coroa aí, um velho com essa meia. Aquela meia vai direto para o lixo. Nunca mais aquela mocinha ou aquele rapazinho vai botar aquela alivia. Por quê? Porque a última coisa no mundo que ele quer parecer é com um velho. Com um coroa. Se é que a palavra coroa eles ainda usam, porque na minha época eu usava, não sei se tem uma mais nova. E um coroa como eu usar gíria de adolescente é um risco alto, porque raramente acerta. Eles têm um dele bizarro. Lá é bizarro, não sei se é bom ou se é ruim. Então eu não sei a maneira de ele usar a palavra bizarro. É bizarra essa palavra, né? Pois é, uma meia bizarra deve ser uma coisa muito esquisita mesmo. Então é poderoso dizer, tu está parecendo isso que tu não quer ser. Quer ser tolo? Eu não. Então não abrigue a ira no seu interior. É o que ele quer dizer aqui. Não faça aquilo que parece com insensato. Não saia aí explodindo de ira. É interessante, nós poderíamos utilizar vários motivos para justificar nossas explosões de ira. Cansaço. Ah, no fim do dia, você sabe como foi o meu dia hoje? Não, porque se soubesse, você ia entender essa minha explosão. É, pode até ser. Ansiedade, dores. Você sabe a dor que eu estou sentindo desde ontem, aqui na coluna, que não passa, não tem nem posição para dormir. Você sabe Não. E se você soubesse, você ia entender melhor essa minha explosão, que eu acabei de explodir em cima de você aí. Meus contratempos, minhas frustrações, etc. Pode até ser o caso de você conseguir explicar certas explosões. Mas de uma coisa nós não escapamos e é constrangedor saber. Explodir de raiva é coisa de tolo. Acabou-se. É coisa de insensato. Sem falar na pecaminosidade desse próprio tipo de ato ou de atitude. Mas no mínimo, é o que Salomão diz aqui, é coisa de insensato, de um tolo, alguém que não tem juízo. Está explodindo aí por aí. Está lá dentro desta pessoa. Quando Salomão diz, não te apresse em irar-te, ele pode dar a impressão que está quase autorizando uma ira não apressada. Uma ira não explosiva. Não te apresse em irar-te. Salomão, e se for uma ira não apressada? Estou autorizado? Eu não chegaria ao ponto, seria uma exegese muito ruim, dizer que ele está autorizando. Mas podemos dizer, claro, que ele não está proibindo. Ele não toca no assunto da ira, de uma ira não explosiva. O assunto dele aqui é uma ira dessa que sai de uma vez só. Do pavio curto, como se usa dizer. De fato, não é todo tipo de ira que é proibida. E eu não vou entrar no detalhe que só o assunto ira seria uma conferência inteirinha. Não uma mensagem curta como esta. Mas é bom lembrar que o próprio Deus se ira, e muito. Em Romanos, há pouco tempo eu preguei sobre a ira de Deus. Vasos de ira preparados para a perdição, lá no capítulo 9. Paulo, quando diz em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, deixa implícito que há um tipo de ira sem pecado. Há possibilidade de alguém se irar sem estar pecando, e há, de fato. E quando ele completa a frase, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele indica uma qualidade de ira que poderia ser aceitável. Ou se quer que uma ira seja aceitável e não pecaminosa, pelo menos uma qualidade ela deveria ter. Sem raízes de amargura, ou rápida, que passa, sem ficar aquele sentimento ruim guardado no coração, que é exatamente o que Salomão diz. O insensato guarda a ira dentro dele. Ora, se está guardado, imagine você pegar um balão desse de aniversário e encostar com um alfinete. Explode, porque está cheio de ar. E ali está no limite da capacidade da borracha de aguentar aquela pressão. Você tocou, explode. É exatamente o que Salomão disse. Não guarde a ira dentro de você, porque ela vai explodir. E guardar a ira dentro é coisa de insensato. Então, encerrando, concluímos então. Que a ira que Salomão condena aqui, comparando com a do tolo, é a ira explosiva, quando a pessoa não pensa, não raciocina e simplesmente estoura. E muitas vezes por motivos guardados lá dentro que não foram tratados. Não sempre. Porque uma ira que explode por causa de um estresse ou de uma dor contínua e irritante não é um assunto não tratado. Mas às vezes é. Seja como for, cuide da sua ira explosiva. Você quer ser um tolo? Certamente que não. Você quer ser um insensato? Certamente que não. Então, esse tipo de ira é pecaminosa, não queremos pecar e não queremos ser confundidos como alguém que não tem Deus no coração. Muito pelo contrário, queremos ser identificados como filhos da luz, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo e que querem imitar, não o tolo, mas o Senhor Jesus Cristo, que é longânimo e é lento em irar-se. Ele percorre um longo caminho antes dele irar-se. E esse é, de fato, o significado. Vamos ser muito tardios em ficar irados. E quando ficarmos, que seja um tipo de ira muito bem apresentada diante de Deus, passando pelo filtro da nossa consciência, aprovada. Não amargurada, não longa, não tratada, não uma coisa guardada no coração, mas, conforme falei, alguma coisa
que tenha sentido, que seja justificável diante de Deus, que não tenha pecado dentro, que é muito difícil nós identificarmos isso e podermos separar. Deus se ira sem pecado algum e não tem perigo dele pecar. Nós nos irarmos sem pecado é possível, muito difícil, sem dúvida, porque nós somos pecaminosos e muitas vezes nós juntamos vontade de vingança mesmo e ódio e o que de pior temos na nossa carnalidade junto com a nossa ira. Mas é possível, sim, nós pecarmos de uma maneira, nós nos irarmos de uma maneira rápida, de uma maneira santa e tratar, e nem tratarmos, colocarmos diante de Deus esta ira sem uma acusação interna de estarmos pecando. Vamos imitar a Cristo, não ao tolo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra de Eclesiastes, que mais uma vez nos ajuda muito no nosso sofrido dia a dia. Que sejamos muito calmos para nos irritar. Sejamos longos, pacientes e não explodindo de ira como o insensato faz. Deve ser tão ruim, tão de mau gosto à tua vista. Alguém que tem o teu espírito dentro. Alguém que tem a mente de Cristo, como todo crente tem. Alguém que foi santificado. Deve ser muito triste aos teus olhos, alguém assim explodindo, cuspindo fogo, como se usa dizer, pecando como um tolo. Deve ser triste aos teus olhos. Que nós não sejamos desta forma, tenhamos mais sabedoria, estejamos mais afinados contigo, com os corações mais abertos, para que o Espírito Santo produza em nós exatamente as tuas qualidades, os teus atributos, até onde for possível um ser humano possuir. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe até a noite, se Ele quiser. Eclesiastes 7, 8, a segunda parte. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos crescimento, especialmente no que concerne à ira explosiva, rápida, não pensada, não trabalhada, uma ira típica de alguém tolo. Que sejamos edificados hoje pelo teu Espírito, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua glória. Amém. É muito comum o livro de Provérbios, e Eclesiastes um pouco, contrastar dois opostos. Fala no sábio, aí fala no tolo. Claro, são termos obviamente opostos. Quando eu vejo um contraste, não vejo um termo oposto, eu já fico com a orelha em pé. E aí já vou para o original. Foi o que aconteceu aqui. Melhor é o paciente do que o arrogante. Ora, paciente não é oposto, é arrogante, é bem diferente. Um é uma virtude, outro é um defeito e tal, mas não são opostos em si. Por que que colocaram esses dois termos aí? O significado das palavras no hebraico e o versículo 9, que é outro recurso de uma exegese boa. Exegese é um estudo mais profundo do texto. O primeiro é a palavra original, ou o termo. Segundo, o contexto. Então aqui eu fui muito ajudado nesses dois recursos. Eu fui para o original e fui para o contexto. E vocês vão ver como esses dois recursos são importantes e como fica esclarecido tudo aí. Primeiro, a palavra paciente, a palavra traduzida, a palavra hebraica traduzida por paciente, é uma palavra que significa literalmente comprido, longo. E o hebraico tende muito a ser muito aberto com as palavras. A língua hebraica tem uma flexibilidade muito grande com as palavras. Esse é um problema, às vezes, de estabelecer uma doutrina no Velho Testamento. Porque uma palavra, ela é,
ela é muito vasta, muitas vezes no seu significado. Então, significa também paciente, tardio em irar-se. Irar-se. Versículo 9 fala de ira já. Então, já tem uma pistazinha aí. Vamos ver duas passagens onde nós vemos essa mesma palavra traduzida por paciente. Salmo 23:6. Muitos aqui já passaram uma hora ouvindo sobre Salmo 23 com o pastor Jota. Salmo 23:6. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estou lendo só um pedaço do versículo. Muito bem. Para todo o sempre, essa expressão colocada para todo o sempre é literalmente no hebraico por longos dias. Tem a palavra lá para longos e tem a palavra para dias. Então, literalmente é: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O longos é exatamente a mesma palavra de Eclesiastes. Melhor é o paciente do que o arrogante. Igualzinho, paciente. Melhor é o longo do que o arrogante. Muito bem. Êxodo 34:6. Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Algumas versões devem ter tardio em irar-se. Minha versão não tem aqui, ou eu peguei o versículo errado. Mas há uma passagem que tem esta mesma palavra e tem várias vezes esta tradução: tardio em irar-se. Deve ser uma outra passagem aqui que não, Êxodo 34:6. Está nas redondezas aí, alguém encontrar, me avise, mas não vai perder tempo com isso não. Depois eu posso dar depois com calma. Mas a mesma palavra exatamente é tardio em irar-se. Longo, paciente, que demora a se irar. Agora vamos para Eclesiastes de novo, lendo o versículo 9. Eclesiastes 7:9. Não te apresse em irar-te. Ora, fica evidente que Salomão, ou quase evidente, que Salomão, nessas duas frases, na última do versículo 8 e no versículo 9, ele quer falar de ira. É o assunto dele aqui. Então, fica mais fácil entendermos, o paciente é alguém que demora a se zangar, demora a se irritar. Tanto que Deus é chamado de longânimo ou tardio em irar-se. É comprido de ânimo. É como se a calma da pessoa percorresse um caminho muito longo antes de se irritar de uma vez. E isso é muito bom, é positivo. Melhor é o tardio em irar-se do que o arrogante. Para mim, é isso que Salomão quis dizer. Arrogante, não tem muita surpresa aqui na palavra, significa mesmo orgulhoso, altivo, arrogante. Já notou que o arrogante não tem nenhuma margem para suportar contrariedades? Se permite dizer para um arrogante, um camarada altivo mesmo, desses orgulhosíssimos, dizer uma coisa que ele não gosta, ele não ouve uma frase inteira. Ele não consegue ouvir uma frase inteira. Ele corta no meio. Em princípio, o arrogante acha um atrevimento alguém dizer para ele uma coisa que não é agradável aos ouvidos dele. É algo que ele se irrita, não admite. Como é que o fulaninho teve a petulância de achar, de me dizer uma coisa que eu não gosto de ouvir? É interessante, como é que pode? E ele corta. E não corta com muita suavidade, não. Aliás, só em cortar não está sendo suave. A paciência dele é mínima ou zero para aguentar alguma coisa que é contrária a ele. Ele não vê motivo algum para ficar suportando longamente, cumprir de uma maneira cumprida, como o paciente, o tardio em irar-se. Ele não vê motivos para suportar algo que não lhe é confortável e ele corta. Olhando por este ângulo, o contraste do versículo 8, então, da segunda parte, é perfeito. Melhor o paciente, ou seja, o que demora a se irar, do que o arrogante, o altivo, ou seja, o que num instante está cuspindo fogo. É precisamente isto que eu entendo que a palavra de Deus quer colocar. E no versículo 9, Salomão continua falando da ira, que eu acho que ele começou a falar já da ira no versículo 8. Aí ele passa para a exortação direta. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. É melhor um do que o outro? Não faça como o que não é bom, o insensato. É interessante como em Eclesiastes, muitas vezes em Provérbios, o leitor é desencorajado de praticar certos vícios ou mau costume, simplesmente dizendo que isso é típico dos tolos. Isso aqui é típico do insensato. Não faça não. Não pratique não. Pode parecer uma estratégia até meio infantil ou elementar. Dizer, fulano, não faça como ali não, que ali é feio. Mas não é não. Não é uma estratégia infantil. Aliás, é muito poderosa. Aliás, se não fosse as escrituras, não utilizariam tanto este contraste e essa ideia de desanimar alguém a ser como um tolo ou como um arrogante. Qualquer pessoa de juízo não quer ser tolo, insensato, estúpido, ignorante. E nem quer ser confundido com um deles. Não quer. Então é um argumento forte. Imagina um adolescente, o adolescente é uma classe bem à parte, né? Olhar para o outro e dizer, que meia horrível, está parecendo um coroa aí, um velho com essa meia. Aquela meia vai direto para o lixo. Nunca mais aquela mocinha ou aquele rapazinho vai botar aquela meia. Por quê? Porque a última coisa no mundo que ele quer parecer é com um velho. Com coroa. Se é que a palavra coroa eles ainda usam, porque na minha época era o que eu usava, não sei se tem uma mais nova. E um coroa como eu usar gíria de adolescente é um risco alto, porque raramente acerta, eles têm um dele bizarro. Lá é bizarro, não sei se é bom ou se é ruim, até eu não sei a maneira dele usar a palavra bizarro. É bizarra essa palavra, né? Pois é, uma meia bizarra deve ser uma coisa muito esquisita mesmo. Então é poderoso dizer, tu está parecendo isso que tu não quer ser. Quer ser tolo? Eu não. Então não abrigue a ira no seu interior. É o que ele quer dizer aqui. Não faça aquilo que parece com insensato. Não saia aí explodindo de ira. É interessante. Nós poderíamos utilizar vários motivos para justificar nossas explosões de ira. Cansaço. Ah, no fim do dia, você sabe como foi o meu dia hoje? Não, porque se soubesse, você ia entender essa minha explosão. É, pode até ser. Ansiedade, dores. Você sabe a dor que eu estou sentindo desde ontem, aqui na coluna, que não passa, não tem nem posição para dormir. Você sabe? Não. E se você soubesse, você ia entender melhor essa minha explosão. Que eu acabei de explodir em cima de você aí. Meus contratempos, minhas frustrações, etc. Pode até ser o caso de você conseguir explicar certas explosões. Mas de uma coisa nós não escapamos e é constrangedor saber. Explodir de raiva é coisa de tolo. Acabou-se. É coisa de insensato. Sem falar na pecaminosidade desse próprio tipo de ato. Ou de atitude. Mas no mínimo, é o que Salomão diz aqui, é coisa de insensato, de um tolo, alguém que não tem juízo, está explodindo aí por aí, está lá dentro desta pessoa. Quando Salomão diz, não te apresse em irar-te, ele pode dar a impressão que está quase autorizando uma ira não apressada. uma ira não explosiva. Não te apresse em irar-te. Salomão, e se for uma ira não apressada? Estou autorizado? Eu não chegaria ao ponto, seria uma exegese muito ruim, dizer que ele está autorizando. Mas podemos dizer, claro, que ele não está proibindo. Ele não toca no assunto da ira, de uma ira não explosiva. O assunto dele aqui é uma ira dessa que sai de uma vez só. Do pavio curto, como se usa dizer. De fato, não é todo tipo de ira que é proibida. E eu não vou entrar no detalhe que só assunto ira seria uma conferência inteirinha, não uma mensagem curta como esta. Mas é bom lembrar que o próprio Deus se ira, e muito. Em Romanos, há pouco tempo eu preguei sobre a ira de Deus, vasos de ira preparados para a perdição, lá no capítulo 9. Paulo, quando diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, deixa implícito que há um tipo de ira sem pecado. Há possibilidade de alguém se irar sem estar pecando, e há, de fato. E quando ele completa a frase, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele indica uma qualidade de ira que poderia ser aceitável. Ou se quer que uma ira seja aceitável e não pecaminosa, pelo menos uma qualidade ela deveria ter. Sem raízes de amargura, ou rápida, que passa, sem ficar aquele sentimento ruim guardado no coração, que é exatamente o que Salomão diz. O insensato guarda a ira dentro dele. Ora, se está guardado, imagine você pegar um balão desse de aniversário e encostar com um alfinete. Explode, porque está cheio de ar. E ali está no limite da capacidade da borracha de aguentar aquela pressão. Você tocou, explode. É exatamente o que Salomão disse. Não guarde a ira dentro de você, porque ela vai explodir. E guardar a ira dentro é coisa de insensato. Então, encerrando, concluímos então. Que a ira que Salomão condena aqui, comparando com a do tolo, é a ira explosiva, quando a pessoa não pensa, não raciocina e simplesmente estoura. E muitas vezes por motivos guardados lá dentro que não foram tratados. Não sempre. Porque uma ira que explode por causa de um estresse ou de uma dor contínua e irritante não é um assunto não tratado. Mas às vezes é. Seja como for, cuide da sua ira explosiva. Você quer ser um tolo? Certamente que não. Você quer ser um insensato? Certamente que não. Então, esse tipo de ira é pecaminosa, não queremos pecar e não queremos ser confundidos como alguém que não tem Deus no coração. Muito pelo contrário, queremos ser identificados como filhos da luz, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo e que querem imitar, não o tolo, mas o Senhor Jesus Cristo, que é longânimo e é lento em irar-se. Ele percorre um longo caminho antes dele irar-se. E esse é, de fato, o significado. Vamos ser muito tardios em ficar irados. E quando ficarmos, que seja um tipo de ira muito bem apresentada diante de Deus, passando pelo filtro da nossa consciência, aprovada. Não amargurada, não longa, não tratada, não uma coisa guardada no coração, mas, conforme falei, alguma coisa que tenha sentido, que seja justificável diante de Deus, que não tenha pecado dentro, que é muito difícil nós identificarmos isso e podermos separar. Deus se ira sem pecado algum e não tem perigo dele pecar. Nós nos irarmos sem pecado é possível, muito difícil. Sem dúvida, porque nós somos pecaminosos e muitas vezes nós juntamos vontade de vingança mesmo e ódio e o que de pior temos na nossa carnalidade junto com a nossa ira. Mas é possível, sim, nós pecarmos de uma maneira, nós nos irarmos de uma maneira rápida, de uma maneira santa e colocarmos diante de Deus esta ira sem uma acusação interna de estarmos pecando. Vamos imitar a Cristo, não ao tolo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra de Eclesiastes, que mais uma vez nos ajuda muito no nosso sofrido dia a dia. Que sejamos muito calmos para nos irritar. Sejamos longos, pacientes e não explodindo de ira, como o insensato faz. Deve ser tão ruim, tão de mau gosto à tua vista, alguém que tem o teu espírito dentro, alguém que tem a mente de Cristo, como todo crente tem, alguém que foi santificado. Deve ser muito triste, aos teus olhos, alguém assim explodindo, cuspindo fogo, como se usa dizer, pecando como um tolo. Deve ser triste aos teus olhos. Que nós não sejamos desta forma, tenhamos mais sabedoria, sejamos mais afinados contigo, com os corações mais abertos, para que o Espírito Santo produza em nós exatamente as tuas qualidades, os teus atributos, até onde for possível um ser humano possuir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.